Diz assim o Salmo 3, olha, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E o versículo que lemos no começo, do Senhor é a salvação e sobre o teu servo a tua bênção, e sobre o teu povo a tua bênção. Podeis assentar. Você já ouviu a frase, não desejo o que eu estou passando nem para o meu inimigo? Já ouviu essa frase? Ou já disse essa frase? Talvez para alguém já disse isso? Diz-lhe, não desejo o que eu estou passando nem para o meu inimigo. Talvez. Ah, Celinha, aí, chique, hein? Aí, ó, a Celinha ali, gente. Chique no último. Celinha, gente, é a filha da Irene, que vocês não conhecem. A mais, não vou falar mais nova, Celinha é da minha idade, Celinha, todo mundo sabe a idade dela. mais nova era 30 anos quando chegou aqui. Está vendo, Celinha? Meus irmãos, talvez esse era o pensamento de Davi. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi estava passando aqui, nesse exato momento, um dos períodos mais tristes da vida de um pai. Não vou nem mencionar de um rei, mas primeiro vou mencionar de um pai. Imagine você, pai, que tenha um filho e esse filho resolve perseguir você. Mas não estou falando perseguição simples, perseguição assim, por causa de herança, de dinheiro, por ciúme de um filho ou de outro, não. Perseguição a ponto de querer matar o pai. Perseguição mesmo. Essas perseguições que a gente vê aí nos filmes de Hollywood. O filho de Davi estava perseguindo Davi para matar Davi. E uma das coisas que Davi fez, me impressiona Davi fazendo isso, não esperava que Davi fizesse isso. Davi, quando ele ouve falar que possivelmente o seu filho, Absalão, estaria atentando alguma coisa contra ele, possivelmente, Davi já foge. Davi já ele, acostumado a fugir de Saul, lembra? Davi já acostumado a sair, a se esconder, Davi sai e foge do seu próprio filho. E esse salmo é um salmo que Davi escreve fugindo do seu próprio filho. O filho de Davi estava tramando não apenas contra o reinado de Davi, mas contra a vida de Davi. Não desejo o que estou passando nem para o meu pior inimigo. Imagine se Davi pudesse acrescentar o versículo 9, aqui nesse Salmo de número 3, ele ia acrescentar essa frase. Não desejo o que eu estou passando nem para o meu pior inimigo. É uma cena lamentável que muitos não desejariam experimentar e ter inimigos dentro da própria casa. A experiência vivida pelo rei Davi é digna da frase. Não desejo o que estou passando nem para o meu pior inimigo. E no caso de Davi, seu pior inimigo era o seu próprio filho. O Salmo de número 3 registra três cenas desagradáveis da história de um homem. E diga-se de passagem, não era um homem qualquer, era o rei Davi. Tinha um vídeo aí, ele está aí, Gui? Ou não? Tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo a respeito do rei Davi. Quem está indo para Israel vai ver essa cena. Essa é uma igreja que construíram no centro de Jerusalém, dentro de um buraco. E esse, só até aí tá bom, é pouquinho mesmo. Eu filmei esse vídeo. Debaixo dessa cortina, essa urna que você está vendo aí, é o túmulo do rei Davi. Esse túmulo é grande, ele tem mais ou menos uns 2,5 metros, 3 metros. De um lado, as mulheres adoram o rei Davi 24 horas por dia. Do outro lado, os homens adoram o rei Davi 24 horas por dia. Eles se revezam durante todas as 24 horas do dia. Tem um quartinho, nós entramos só no lado dos homens. Tem um quartinho que antecede a esse túmulo do rei Davi, e nesse quartinho tem algumas cadeiras, algumas mesinhas, para que os judeus possam ter os turnos, e eles, para que eles possam adorar o rei Davi 24 horas por dia. Eu não sei desde quando, na porta está escrito, desde quando eles estão fazendo isso. Já há anos que eles estão fazendo isso. A gente não vê o túmulo, a gente não vê se é pedra de mármore, o que é, porque tem aquela cortininha, aquele panozinho tampando ali. O rei Davi era alguém que tinha o seu coração completamente inclinado para Deus. O rei Davi era descrito como o doce salmista de Israel. Ele é citado com destaque na genealogia, nos evangelhos de Jesus. Uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 13, 22, e lá está escrito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vendo uma reportagem essa semana, um pastor, um rabino e um imã, um pastor muçulmano, eles estavam ali conversando a respeito da religião, e quando chegaram na pessoa de Jesus, o primeiro a falar foi o imã. E o imã falou assim: olha, para nós, nós temos Maomé como o profeta. Para vocês, cristãos, vocês têm Jesus como o profeta de vocês. E para o meu amigo rabino que está aqui do lado, ele tem Davi como o profeta dele, como o rei, como aquele que não pisou ainda outro na terra semelhante a ele. O maior para o judeu ainda é Davi. Ou seja, um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi escreveu pelo menos 73 salmos. Alguns salmos estão associados aos eventos da vida de Davi. O Salmo 3 é o primeiro, é um dos primeiros escritos pelo rei Davi e desvenda uma cena que ninguém deveria desejar, nem para o seu pior inimigo. Este evento está relatado com detalhes no segundo livro dos reis, no capítulo 15. Conta-se que o filho de Davi, chamado Absalão, planejou uma rebelião e aliciou os corações das pessoas. Ele ficava na porta da cidade, aliciando o coração das pessoas. Ele estava maquinando o mal, não apenas contra o reino de Davi, mas contra o próprio pai. Quando a rebelião foi ventilada a Davi, ele fugiu e a narrativa histórica fornece um quadro gráfico de que Davi foi chorando até o lugar onde ele se escondeu, Monte das Oliveiras. Aqui Davi apresenta, no Salmo 3, o seu apelo. Os 7 primeiros versículos do Salmo de número 3 é um apelo de Davi. O versículo 5, especialmente o versículo 5, eu tenho assim, um carinho especial pelo versículo 5. Minha mãe não está aqui hoje, nem o Nilton, mas a minha mãe conta que o meu avô, parte de pai, ele não entregou o coração para Jesus, faleceu em 1981. Eu tinha 8 meses de idade. Ele não entregou o coração para Jesus, ele morreu sem Jesus. Mas todos os dias, esse meu avô, que não era crente, ele pedia às minhas tias, que são 6 mulheres, para recitar o Salmo de número 3, versículo de número 5. E a minha mãe me ensinou o Salmo de número 3, versículo de número 5. Em uma outra versão, como é que era aquela versão que a gente decorava antigamente? Deitar-me-ei, como é que é? Me ajuda aí. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, faz-me repousar inseguro. Meu avô diz que ele falava esse salmo todos os dias como um bom brasileiro, não é como um bom cristão, porque ele não se converteu. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, faz-me repousar em segurança. Davi, então, declara esse versículo, esse Salmo de número 3, versículo 5, no meio de uma confusão completamente esquisita, correndo do seu filho. Davi apresenta, então, um apelo nesse Salmo de número 3. Davi, no versículo 1 e no versículo 2, dá um grito de socorro. E nesse grito de socorro, Davi expõe as suas necessidades e expressa também o que os seus inimigos pensavam a respeito dele, o que o próprio filho pensava a respeito dele. E uma das coisas que Davi declara, ele diz que numerosos são os meus adversários. E ele continua dizendo, são muitos que dizem contra mim, não há em Deus salvação para o rei. Não há em Deus salvação para Davi. O que Davi havia feito para causar no coração de seu filho tanto ódio, a ponto do filho e dos inimigos declarar que não havia salvação para o rei em Deus, não havia em Deus salvação para ele. Davi não só descreve a sua necessidade terrena, mas também a sua necessidade celestial. Se não bastasse os inimigos numerosos, ele diz, não há também nada para mim em relação a Deus, assim estão dizendo os meus inimigos. Três coisas que nós aprendemos com Davi aqui nesse Salmo de número 3. Primeiro, Davi declara ter certeza da salvação de Deus. Davi declara que Deus era o seu escudo. Diante desse turbilhão de coisas que estava acontecendo no coração de Davi, Davi chega diante de Deus e declara que Deus era o seu escudo. Sabe como que era um escudo antigamente? O escudo era feito de uma parte rígida, não sei se era de madeira ou se era de ferro ou de lata, mas o escudo ele era revestido de couro, um couro mais grosso, um couro menos tratado, e esse couro mais grosso ele era embanhado na água para que quando os inimigos atirassem flechas com fogo na ponta, eles se protegiam com o escudo, e a flecha apagava, não tinha aquela vasilhinha que as meninas aí levam para a academia, sabe, aquelas, tem umas perdidas aí, de vez em quando alguém perde aí, aquele jarrinho de água, a Camila traz aqui aquele 5 litrão de água para beber durante duas músicas, nunca vi um negócio desse, duas músicas e um jarrão de água desse tamanho assim, ó. Vai gostar de água assim, hein, Paquetá. Não existia isso, os soldados não carregavam aguinha na beiradinha assim, um cantil de água para jogar na flecha, nem colocava a mão do lado de lá assim, do escudo. O escudo era pesado, e Davi sabia, porque Davi era um guerreiro, ele sabia que Deus era o seu escudo. E ele declara, o Senhor é o meu escudo, Deus me protege, diz Davi, Deus me protege. Em toda a sua vida, Davi fez prova da proteção de Deus. Davi sabia que, por experiência, Deus era o seu protetor. Quando matou o leão e o urso, Deus era o protetor de Davi. Quando foi guerrear contra Golias, Deus era a proteção de Davi. Davi experimentou proteção ao fugir da fúria, dos ciúmes de Saul. Davi podia confiar em Deus, porque sabia que Deus o protegia. Então, Davi, ele tinha certeza de que, diante de tudo que ele estava passando, ele tinha certeza de que Deus era o seu protetor. Que tipo de proteção nós precisamos hoje? Eu tenho certeza absoluta no meu coração que nenhum de nós aqui, nenhum de nós temos inimigos. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que hoje essa palavra inimigo tinha que sair do dicionário. Não existe inimigo hoje. Existem pessoas que não gostam da gente, não é? Existem pessoas que não gostam da gente, mas inimigos do jeito que existia naquele tempo, não existe. Então, quando nós falamos que, nossa, fulano é meu inimigo, pelo amor de Deus, que tipo de inimigo é esse? Só porque fulano fala besteira a seu respeito? Só porque fulano fala asneira a seu respeito? Só porque fulano está denegrindo a sua... Não. Inimigo era esse daqui, ó, que Davi tinha, a ponto de ter que precisar de um escudo para se proteger dos seus inimigos. O escudo tem tudo a ver com proteção. Paulo, apóstolo Paulo, ao falar sobre a armadura de Deus, Efésios 6, ele declara que esse escudo é o escudo da fé. Então, o que Davi estava declarando é, eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso. Ele não está falando daquele escudo que era feito de madeira ou de ferro, que era revestido de couro e banhado na água, não. Ele estava falando porque ele tinha fé no Deus que havia criado todas as coisas, o Deus que havia conduzido o povo, o Deus que havia te libertado o povo do Egito, o Deus que havia criado o mundo em 6 dias. Davi conhecia todas essas coisas, Davi tinha uma intimidade com Deus a ponto de declarar que Deus era o autor, o Deus era o autor, ele era o seu escudo. Ou seja, Davi confiava em Deus. A armadura de Davi era a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Efésios 6,16 diz, tome o escudo da fé com o qual podereis apagar, olha, apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Em uma batalha, os dardos inflamados do inimigo só poderiam ser evitados se os guerreiros estivessem carregando um escudo banhado na água. Esses escudos eram pesados, pois além de serem feitos por um material impenetrável, eram também encapados com couro, pois deveria ser banhado na água para apagar a chama inflamada dos dardos. Pesado. Pesado. Então, em primeiro lugar, Davi, ele olha para Deus e ele declara, Deus é o meu protetor. Em segundo lugar, Davi, nesse Salmo 3, ele olha para ele declara e diz que além de Deus ser o seu protetor, Deus era quem o sustentava. Deus sustentava Davi. Davi, em todo o seu reinado, experimentou o sustento de Deus. Deus, além de proteger, sustentava Davi, pois a sua vontade estava completamente comprometida à vontade de Deus. Deus era o seu protetor e Deus era o seu sustento. Como um servo de Deus dedicado, Davi foi sustentado por Deus para realizar atos poderosos. Davi é declarado rei de Judá, Davi conquista a cidade de Jerusalém, Davi retorna para a cidade de Deus com a Arca da Aliança, Davi fez uma aliança com Deus e disse, teu trono será estabelecido para sempre. Palavras de Davi, 2 Samuel 7,16, Davi experimentou o sustento de Deus de forma sobrenatural. Deus era o protetor, Deus era o sustento. Não era fácil travar uma batalha contra o seu próprio filho. Não foi fácil travar uma batalha contra o seu próprio filho. E eu não sei se você já teve a curiosidade, se você acompanha esse plano de leitura, estou falando sobre o Salmo 3, porque você já passou pelo Salmo 3 na sua leitura semanal, leitura diária da Bíblia. Você já passou por ele. Eu não sei se você se recorda da forma como o filho de Salomão morreu. Tem um programa, tem um tempão que eu não assisto esse programa mais. Chama, que não deve ter acabado, não sei se fazem mais, A Thousand Ways to Die. Alguém já viu? Já viu, Elton? Lembra como que era interessante as maneiras que as pessoas morriam? Thousand Ways to Die. Uma delas, eu lembro como se fosse hoje. Vietnã. Teve a guerra do Vietnã e tal, aquele negócio todo, e eles deixaram minas como é que chama? Mina terrestre, que é aquele negócio que explode, você pisa e explode. E construíram, há pouco tempo aí, ó, um barracão de madeira em cima, ali no terreno, no fundo de casa. E tinha um Zezão lá, nativo lá, bebendo e jogando baralho, E o chão da casa, era uma casa de madeira, o Elton, não sei se você vai lembrar dessa cena, o chão de madeira em cima do terreno. E eles beberam, jogaram, e em determinado momento lá da noite, um ganhou o jogo lá. E começaram a pular mesmo, o chão assim, no assoalho da casa. O pilar, onde estava ali a casinha de madeira, encostou em uma mina terrestre, né, terrestre, e o barracão explodiu. E os caras que estavam lá dentro celebrando, ó, anos depois, já tinha acabado a guerra do Vietnã, os caras morreram. A forma como o filho de Davi morre, lembra como o filho de Davi morre? Lembra ou não? Ele estava indo para pegar os seus inimigos, o pai, e ele fica agarrado com a cabeça numa árvore. Lembra? Lembra? Num pé de... Pé de que era, Dili? Ah, tá. Não fala o que era também, não. Ele fica agarrado ali num pé de uma árvore. O pescoço dele fica agarrado na árvore. E eles chegam lá e eles acabam com a vida do filho de Davi. Olha que interessante a forma como esse moço, a forma como o Absalão morre. Quem dorme em uma situação dessa, meus irmãos? Que pai dorme numa situação dessa? Que pai dorme numa situação dessa, sabendo que o seu próprio filho está vindo contra ele? E Davi nos ensina essa lição: Deus é o meu protetor, Deus é o meu escudo. E além de Deus ser o meu escudo, Deus é aquele que me sustenta. E além de ser o que me sustenta, Deus é também a minha salvação. Porque se ele não me salvar, o meu filho vai acabar comigo. Então Davi sabia que Deus era o seu escudo, Davi sabia que Deus era aquele que sustentava a vida dele, e Davi sabia que Deus também era a sua salvação. Davi declara: do Senhor é a salvação. Davi, que já havia experimentado a salvação desde pequeno, ao enfrentar leões e ursos, Golias, Saul e os filisteus, Moab, Assíria, Amon, agora declara diante de Deus, diante de Deus, por causa da perseguição de seu filho, que Deus era, além disso, a sua salvação. Davi estava convicto que Deus mais uma vez iria salvá-lo das mãos dos seus inimigos, do seu inimigo. Deus salva Davi mais uma vez. 2 Samuel 18 diz: indo Absalão montado em uma mula, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando a mula debaixo dos ramos, Absalão ficou preso pela cabeça e pendurado entre o céu e a terra. Sempre quando as circunstâncias nos encontram, as circunstâncias são contrárias, somos tentados a pensar que não apenas as pessoas, mas também Deus está contra nós. Não é assim muitas vezes? Sempre quando a situação é contrária aos nossos desejos, nossas vontades, aos nossos sonhos, ao que nós estávamos programando para fazer, ou para ser, ou para ter, nós pensamos que não apenas as pessoas, mas também o próprio Deus está contra a gente. O caso de Davi foi diferente. No meio da sua pior luta, Davi disse que Deus era o seu escudo, que Deus era o seu sustento e que Deus era a sua salvação. Olha que história, olha que exemplo. Olha o porquê lá na frente, lá no livro de Atos, eles foram declarar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Contra nós, pensamos que Deus está contra nós por causa do pecado, pensamos que Deus está contra nós por causa de algum deslize de conduta, pensamos que Deus está contra nós por sermos negligentes à leitura da Bíblia, à oração, pensamos que Deus está contra nós porque nós não envolvemos tanto com a igreja e com os assuntos da igreja, mas a palavra escrita por Davi no Salmo de número 3 nos lembra que é exatamente o oposto disso. Mesmo quando parece que tudo está contra nós, Deus está conosco. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar isso. Mas como assim? Eu estou me tornando quase que um inimigo de Deus e Deus ainda está do meu lado? Mas como assim? Lembra? O pastor falando aqui, isso ficou gravado na minha cabeça no domingo à noite. Como assim? Os caras não gostam da noiva. Como que não gosta da noiva e gosta do noivo? Ele até perguntou, né, um irmão que estava ali do lado, falou assim: oh, quem tem algum noivo aqui, lembra disso, não? Tem algum noivo aqui? Pensa, no, sabe quando o cara pergunta e fica aquele silêncio assim, e aquele sonzinho, cri, 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 não tinha um noivo aqui dentro, pelo amor de Deus, gente, não é possível, nós somos lascados, vamos fazer casamento quando aqui nessa igreja? Aí levantou um corajoso lá no meio, lá, assim, ó, levantou a mão assim, ó. Aí ele perguntou: fulano, se alguém não gostar da sua noiva, tem condições de você continuar sendo melhor amigo dessa pessoa? Claro que não. Como que não vai gostar da noiva, da igreja, e gostar do noivo, Jesus? Não tem alguma coisa que não está batendo aí? Tem ou não tem? Ah, não gosto da igreja, não. Não gosto da igreja, e não gosto da noiva, mas gosto. Tem alguma coisa que não está batendo. Tem sempre alguma coisa que não está batendo. E olha que interessante, pessoas pensam que Deus afasta da gente porque a gente causou alguma coisa, entristeceu o coração de Deus. Pecado é uma falta contra as leis de Deus, entristece Deus. Imagine se Deus fosse afastar da gente, abandonar a gente por causa das nossas falhas. Quando que nós estaríamos perto de Deus? E quando que Deus estaria perto da gente? Sendo que nós erramos todos os dias. Nós nos distanciamos de Deus, mas Deus nunca se distancia da gente. O pecado, os deslizes de conduta, a negligência, a falta de leitura, a falta de oração, a falta de envolvimento na igreja, tudo isso, ao ser deixado em segundo plano, nos afasta aos poucos de Deus. Esse distanciamento por nossa conta nos faz sentir que não temos Deus por perto, a ponto de não mais crermos que Deus é o nosso escudo, a fé, a nossa proteção, e Ele é a nossa única salvação. Deus não se distancia de nós, mas nós é que nos distanciamos gradativamente dEle. Tem como explicar? Tem como explicar. Talvez você também diria, como Davi, não desejo o que estou passando nem para o meu pior inimigo. Não há outro momento mais propício para pensarmos em proteção, sustento e salvação quando estamos passando por alguma prova, por alguma luta, ou seja, todos os dias. Todos os dias. Ou seja, não existe momento mais propício para pensarmos em proteção, para pensarmos em sustento, para pensarmos em proteção, do que ainda hoje. Deus nos protege, não só dos nossos inimigos, mas de nós mesmos. Deus nos sustenta, mesmo quando nós erramos e entristecemos o coração dEle. Não me refiro apenas a finanças, ao sustento financeiro, mas Ele sustenta as nossas emoções, Ele sustenta o nosso descontrole emocional exagerado, muitas vezes. Deus nos salva, assim como salvou Davi, de coisas grandes e pequenas que nem eu e você, às vezes, ficamos sabendo. Deus nos salva, Deus nos protege, Deus nos sustenta. Muitas vezes nós não ficamos sabendo. Deixa eu contar uma experiência e fechar aqui, já estou terminando. 2003, fomos participar, a igreja foi convidada para participar de uma festa de uma igreja que estava inaugurando o seu templo, aqui em Toronto, um igrejaço. E nós fomos convidados, e no sábado fomos todos. Eu nunca esqueço de duas cenas. Uma eu vou contar, que é um testemunho, e outra, a cena, ele não está aqui, eu queria que ele estivesse ali, a mãe do Francisco estava aqui. Eu esqueci o nome da mãe, Dona Ana? Não. A mãe do Francisco estava aqui, naquele sábado. E nós nos reunimos aqui, a grande maioria não tinha carro, nós reunimos aqui na porta da igreja e os irmãos levavam gente, quem não tinha carro. Aqui era o nosso ponto de encontro. E nós estávamos ali fora, esperando, a porta da igreja estava fechada. E a mãe do Francisco, viúva há muito tempo, virou para mim e falou assim, você tem namorado, meu filho? Eu falei assim, que isso? A senhora de quase 70 anos? E a Suzana não tinha chegado ainda, estava namorando com a Suzana já. Você tem namorado, meu filho? Pegou no meu braço, eu falei assim, gelei todo. Eu conto isso para Francisco lembra disso como se fosse hoje. E nossa, ela era muito brincalhona, isso mesmo. E nós fomos nessa igreja, participar dessa festa. E uma igreja pentecostal, e no final, o pastor foi chamando o povo para orar. Quem está com doença, quem está com isso, quem está com aquilo. E foi curando o povo lá na frente. Eu não tinha nada, e não fui. Nada que ele falou lá, eu não fui. E fiquei lá atrás, do lado do povo da nossa igreja. O povo da nossa igreja também não foi, não sei se era medo ou porque estava todo mundo são, mas eu acho que era medo, porque o cara era bem penteca. Pulava lá na frente, o povo caía, e a turma não tinha documento, vai que cai e quebra o braço lá, né, Guilherme? Tem que usar aí, pagar caro aí, médico, e dar um pepino ainda, aí que o negócio ficava pior. E eu fiquei parado lá, e eu estava com uma camisa marrom, eu tinha uma camisa marrom, e até joguei aquela camisa depois fora, porque ela ficou pequena, cresceu aqui na frente, aí ela encolheu assim, aí não dava mais para usar. Mas eu lembro da camisa que eu estava com ela. Porque o pastor lá da frente, ele me chamou, ele não sabia meu nome, ele falou assim, você aí, ó, da camisa marrom, uma igreja grande, camisa marrom, pode vir aqui na frente. E eu fui, e o cara falou um monte de coisa no meu ouvido, e na segunda-feira eu vim e contei para o pastor Ceni. Falei assim, pastor Ceni, o cara falou nada com nada, cara. Aí o pastor falou assim, mas conta aí o que ele falou. Ele falou assim, filho, eu te livro da morte todos os dias. Eu falei assim, pastor, nunca tive acidente nenhum. Me livro da morte de quê? filho, você pode seguir em frente. Eu não tinha ido para o seminário ainda. Você pode seguir em frente, que eu sou contigo. Sabe aquela profecia que acontece normal, que já virou jargão? E ele foi falando. Eu estou te livrando da morte já há muito tempo. Aí o pastor Sini falou assim, você sabia que Deus realmente nos livra da morte todos os dias? Quando você pega o seu carro para ir trabalhar, você passa por quantos carros na highway? Quando você acorda do seu quarto até o banheiro, quantos passos você dá? O perigo de você cair, bater a cabeça na quina da cama, é muito grande. Sabia disso ou não? O pai de uma irmã aqui da igreja caiu de uma cadeira, foi trocar uma cortina, bateu a cabeça na quina da cama e faleceu. Deus nos protege todos os dias. Deus nos sustenta nos mínimos detalhes. Não estou falando financeiramente, não. Nos mínimos detalhes. E Deus nos salva. Não estou falando de salvação eterna, passaporte para o céu. Esse que nós já temos, não é? Certeza da salvação. Mas Deus nos salva. Tem um irmão aqui da igreja que ele costuma orar assim, Deus nos livra dos maus e o Sherman que faz essa oração, nos livra dos homens maus. Dos homens maus. Deus nos salva dos homens maus todos os dias. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus de Davi, no meio do furacão, do aperto, fugindo do seu próprio filho, que teve um fim trágico. Davi vem e faz essa primeira oração aqui no Salmo de número 3. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Tinha tudo para blasfemar. Tinha tudo para ir contra os seus inimigos, inclusive do próprio filho. Tinha tudo para se vingar daqueles que estavam ali em parceria com Absalão, com o filho, e o filho já tinha morrido, mas não fez isso. Davi ora pelos seus inimigos, no último versículo que lemos. Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça e fazer uma oração? Eu gostaria que você realmente fizesse uma boa oração. Do Senhor é a salvação, disse Davi, e sobre o teu povo a tua bênção. No momento dessa oração, Davi não sabia quem era povo de Deus e quem não era. Davi estava fugindo, Davi estava no aperto, Davi estava diante de seus inimigos. O povo tinha se voltado contra Davi. O filho estava na porta da cidade, tramando contra Davi, e quando chegava uma pessoa para falar com o rei, o filho entrava na frente e falava assim, não, pode vir falar comigo mesmo. Davi consegue declarar, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, faz-me repousar em segurança. Oh Deus, Davi nos ensina várias coisas, que o Senhor é o escudo, que o Senhor é o sustento, que o Senhor é a proteção, e que quando o nosso coração está assim, derramado diante do Senhor, o Senhor vem, Deus, no meio do furacão, dos problemas, dos desafios que nos atingem todos os dias. E o Senhor nos faz declarar, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, faz me repousar em seguro. O Senhor nos faz, Deus, fazer orações como essa que Davi fez aqui, dizendo e declarando que do Senhor é a salvação e sobre todo o povo o Senhor derrama bênção. Davi não amaldiçoa ninguém. Davi não culpa ninguém. Davi se apega ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a olhar para o Senhor quando estamos, Deus, enfrentando os nossos desafios do dia a dia. Todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos os nossos problemas, Todos nós temos aqueles que tramam contra nós. Talvez nós mesmos tramamos contra nós. Mas temos um Deus, o mesmo Deus de Davi, que foi com Davi, que é conosco hoje e que será eternamente o nosso Deus e o Deus de Davi. Que o Senhor nos abençoe, Deus, a olhar para o Senhor de uma forma diferente, como um Deus que está sempre por perto, para o louvor, para a honra, para a glória do teu nome. Amém, Jesus.